abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém?
Amém. Alô. Amém. Aleluia. Amém. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Versículo 14. Lucas 16, versículo 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar, que deixa. Bom, vamos até aqui. O que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei? O assunto mais comentado, era, na época, nos dias de Jesus, o assunto mais comentado, qual era? Estava sendo anunciado o reino de Deus. O que que é o reino de Deus? Nós já explicamos aí o outro dia, mas é interessante a gente trabalhar muito nessa questão. Porque a gente, com facilidade, nós esquecemos, né? A gente esquece. Os cuidados do mundo, o nosso envolvimento com as coisas, preocupações, família, né, negócio, essas coisas, infelizmente, nós estamos envolvidos e com isso o passarinho arranca aquilo que às vezes nós estamos pensando, aí nós deixamos de pensar. Passa para outra coisa com facilidade. Então, aquilo não saía da cabeça de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele, é o que ele fazia. Era anunciar o reino de Deus. Era chegar. E avisou, ele chegou avisando que o reino de Deus tinha chegado. O reino de Deus tinha chegado. Por quê? Porque o rei estava ali. Então chegou o reino de Deus, chegou. Agora, então ele anuncia o reino de Deus. É importante a gente entender, porque existe uma doutrina, existe uma palavra, uma lei, que vai prevalecer no reino de Deus. Existe uma lei, e essa lei, ela, como Jesus falou aqui, ó, que pode passar o céu e a terra, que não vai cair nada da lei. Então, a lei será cumprida aonde? No reino de Deus. Ele chegou e encontrou os escribas, os fariseus, etc., que eram pessoas tidas como exemplo. Exemplo. No entanto, ele acabou mostrando, provando que eles eram avarentos. Quer dizer, eles não estavam aptos para o reino de Deus. O assunto hoje, ele tem que ser a mesma coisa. O assunto hoje, na igreja, tem que ser a mesma coisa. Qual? O reino de Deus. Nós estamos esperando o reino de Deus. Nós estamos aguardando o reino de Deus. Por quê? Porque o rei, ele esteve aqui na terra, anunciou, disse que era ele. O rei mostrou, ficou claro que ela era do rei. E ele ausentou-se. E agora? Nós vamos reinar sem ele? Não pode. Nós não podemos reinar sem ele. Ele não reinou sem nós. Ele não reinou sem nós. E nós não vamos reinar sem ele. Então fala aqui assim, que por isso que o Evangelho foi pregado aos mortos. Né? Para que ninguém ficasse fora. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Ninguém ficasse fora do reino de Deus. Que todos pudessem estar no reino de Deus. Então ele fala a respeito dessa lei, dessa doutrina, desse evangelho que ia ficar, que ia prevalecer no reino de Deus. Hoje, nós estamos aqui fazendo o quê? Ele fala assim, a lei, os profetas duraram até João, duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem, se esforça para entrar também nesse reino. Quer dizer, foi dado a nós a oportunidade também de entrar no reino dos céus. Ontem, orando aqui, a irmã teve a visão, parece que foi a Suzane. É interessante. Havia aqui no altar, havia aqui um grupo de pessoas, como se fossem juízes, que estavam ali julgando. E logo em seguida, na frente deles, algumas túnicas, todas as túnicas iguais, todas as túnicas de ali iguais. Aí chegavam as pessoas para poder vestir a túnica. Aí a pessoa chegava para vestir a túnica. E para uns, a túnica ficava pequena, e o braço, né, a túnica ficava pequena, não servia. O braço ficava sobrando braço, né? Ficava sobrando perna. E aí a pessoa que estava ali, os juízes, diziam, não deu não. Aí a pessoa, às vezes, reclamava, apelava, mas como é que eu ia? Emenda a túnica, né? Põe um pedaço de pano na túnica. Será que eu vou ter que tirar um pedaço do meu braço? Eu vou tirar um pedaço do meu braço para a túnica servir para mim? Eu vou cortar um pedaço da minha perna? E a pessoa apelava. Aí o juiz, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. A túnica é essa aqui, se ela não serve para você. Aí a pessoa saía. Vinha outro, às vezes a túnica estava sobrando, tinha pano sobrando. Aí o que a pessoa queria? Cortar a túnica para ela chegar no tamanho dele. Aí os juízes diziam, não, cortar a túnica não pode. Você vai ter que dar um jeito de aumentar seu braço, aumentar sua perna, você vai ter que, né? E aí ele pegava e a pessoa às vezes saía, e assim muitos, alguns, a túnica já estava encaixando perfeitamente na pessoa, alguns a túnica já estava encaixando perfeitamente. Então, o que nós entendemos? Que a túnica, a veste simboliza o Evangelho. A veste simboliza a doutrina de Cristo, a lei de Deus. Então, nós, às vezes, queremos que adaptar a lei para nós. Nós queremos adaptar o Evangelho para nós. Aumentar um pedaço da túnica ou cortar um pedaço da túnica. Adaptar, fazer com que o Evangelho dê certo com a gente. Ao passo que não é assim. O correto é que nós, se tiver sobrando alguma coisa, você diminui. Você vai ter que diminuir. Esse diminuir aí tem sentido, né? Se tornar o menor, olha aí, o maior, ele fala aqui, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Quer dizer, não vai tirar nada da lei para poder nos justificar, não vai tirar nada da lei para poder adaptarmos a lei de Deus. Não, nós é que precisamos estarmos de acordo com ela, de acordo com a lei. Então, se tiver sobrando alguma coisa, diminui, se tiver faltando, acrescenta em nós, não na túnica, não na palavra, não na lei, que não vai mudar por nossa causa. A palavra não vai mudar por nossa causa. Não é? Então ele fala, se tiver um braço, se o seu braço está atrapalhando, o que você faz? Se o olho está atrapalhando, arranca o olho. Então, parece até, eu diria assim, é um absurdo. Né? Não, sem lógica. O meu olho está atrapalhando, eu arranco o meu olho? Mas é uma parábola, é uma figura. Então, o certo é que o que estiver acontecendo em mim e que atrapalha, sou eu que devo mudar. Sou eu que devo mudar, e não a lei. A gente que tem que mudar. A mudança tem que existir em nós. Amém? Então, o Evangelho, a doutrina, né, a lei e os profetas duraram até ali, depois dali vem sendo anunciado o reino de Deus. Então, como que vai ser no reino de Deus? Então, ele fala aqui, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. Aí fica todo mundo procurando um jeito de... Não é assim? A pessoa fica procurando um jeito de arrumar uma brecha aonde? Na lei. Para poder justificar, para que a túnica dê certo para ele. A pessoa fica procurando uma brecha na lei para poder viver. Então, não tem como. O avarento é avarento, acabou. O que ele precisa fazer? Arrumar um jeito de... Não é assim? O orgulhoso é orgulhoso? Ele é orgulhoso, o que pode fazer? Então, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera, acabou. Né? E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, fechou o cerco, né? E aí, outros lugares também, como Mateus 18, naquela mesma hora, versículo 1, Mateus 18. Quem tem que se adaptar ao Evangelho somos nós. Quem precisa somos nós. Nós não podemos justificar a nós mesmos. Então, os que estavam aqui julgando, os juízes que estavam aqui na visão, é porque a igreja, ela está sendo julgada agora. A igreja está sendo julgada agora. Hoje o Edson estava perguntando, nós estávamos conversando um pouco, e ele falava, né, a respeito disso. O reino de Deus. Então vai ser assim, então vai ser assim, tal. E nós conversávamos. Eu estava dizendo para ele, né, que nós estamos esperando Jesus voltar a qualquer hora. Nós já estamos no dia. Nós já estamos no dia do Senhor. Nós já estamos... É como se a mulher estivesse já em dor de parto. Qualquer hora, você pode ter certeza que nós já estamos... Nunca esteve tão perto a volta de Cristo. Para nós é interessante, nós deveríamos... ficar feliz, alegre. Por quê? Porque o reino de Deus cada dia fica mais próximo de nós. Será que é necessário o reino de Deus? É necessário o reino de Deus para o mundo? A igreja, ela tá vendo com seus olhos que tem que ser urgente o reino de Deus, porque... está se tornando quase que impossível. Amém? O reino de Deus, ele precisa ser desejado por nós. Então, agora, como é que vai ser no reino de Deus? Por quê? Então, está assim, Jesus vem chegando, os mortos, todos os mortos ressuscitam? Não, somente aqueles que morreram, que a túnica deu certo. Aqueles que a túnica deu certo para ele. Aquele que foi necessário cortar um pedaço do braço, ele cortou. Foi necessário arrancar um pedaço da perna, ele arrancou. Você é aquele que encaixou na túnica. E como que a pessoa vai viver no reino de Deus Se ele não concorda, se ele não concorda com o Evangelho, ele não concorda com Deus. Andarão dois juntos, se não há acordo? Porque se a pessoa não concorda com o Evangelho, ele não concorda com Deus. Amém? Por isso é que o juiz aqui, a igreja está sendo julgada agora. Quem é que vai reinar com Cristo? Quem que vai trabalhar no reino de Deus? Claro que tem que ser as pessoas que concordam com Jesus. Amém? Que se encaixaram na doutrina de Cristo. Então, vem Jesus, ressuscitam os mortos que morreram de maneira correta. Morreram certinho. Esses vão ressuscitar para o reino de Deus. Os outros não. Vai continuar esperando. E aqueles que estiverem vivos, no dia que Jesus voltar, quem? Aqueles que a túnica tiver certinho. Que chegar aqui diante dos juízes, e os juízes falam, tá certinho, deu certo, pode, veste aí. Vestiu, tá bom? Tá. Então deu certo. Esses irão para o reino de Deus. Durante 1000 anos. Onde é que vai ser esse reino? Aqui na Terra. Agora, como é que vai ser? Às vezes a gente quer saber coisas que não foram escritas e nem foram reveladas. Tem coisas que não foram escritas e nem foram reveladas. Como Jesus falou, não cabe a nós, cabe ao Pai. Não pergunta que eu não vou responder. Jesus falou isso. Não cabe a mim. É coisa que não foi revelada, não foi permitido falar. O apóstolo Paulo foi e viu coisas que não foi permitido ele falar. Então, tem um mistério envolvendo tudo isso aí. A igreja, ela vive da fé. A igreja acredita nessas coisas. É igual o testemunho de Jeová, ele acredita naquilo. O Espírito acredita na reencarnação. Né? Tem outras doutrinas aí que a pessoa acredita. Por que você acha que o caboclo lá se enche de bombas e explode? Porque ele acredita. Que ele está prestando um serviço para Alá. Ele está prestando um serviço. A igreja, o ponto forte da igreja é o reino de Deus. O ponto forte da igreja é o reino de Deus. O que a igreja acredita, o que o povo de Deus acredita, é no reino de Deus. Inclusive, Jesus, quando ora, ele fala, Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o vosso reino. O próprio Jesus, quando ora, ele ora já pensando aqui no reino de Deus. Amém? Aí pode perguntar, o reino de Deus não existe aqui nesse pedaço? Existe. Existe aonde? Aonde a túnica deu certo. Aquela pessoa que está reclamando, ele quer tirar um pedaço da túnica, ele quer emendar a túnica, quer dizer, ele fazer uma emenda na constituição do reino de Deus. Né? Não pode. A doutrina de Cristo nem aumenta, nem tira nada. Ela é assim desde quando foi anunciada pelos discípulos. Amém? Por isso é que, por exemplo, tem uma questão que eu não vejo no Evangelho espaço para bispa. Vocês veem? Dá para ver espaço para bispa? Será que não seria uma emenda? Né? Tem muita coisa por aí que a gente vê que não tem lógica. junto em nós. Isso testa, é um teste importante para nós. É um teste importante para nós. Então, naquela mesma hora, Mateus 18, 1, lê, Renata.
Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus?
Por que você acha que ele fez essa pergunta, Renata? Se você não souber responder, por que você acha que ele fez essa pergunta? Fred, por que ele fez essa pergunta? Por que o discípulo fez essa pergunta? Quem é maior no reino dos céus? Por que vocês acham que o discípulo fez essa pergunta? Hã? É. Presta atenção. Às vezes nós estamos falando, nós estamos comentando um assunto, aí uma pessoa vem com um assunto completamente diferente. Nós estamos falando de futebol, aí a pessoa vem com uma outra coisa muito diferente, falar de desfile de 7 de setembro. Nós estamos falando de futebol. E a pessoa vem com uma história completamente diferente. Por que que vocês acham que o discípulo perguntou, quem é o maior no reino dos céus? Por quê? Qual era o assunto que vocês acham que eles estavam falando? Hã? Pronto. A pergunta foi feita porque o assunto era o reino dos céus. E ele aproveitou para perguntar quem era o maior, mas ele poderia ter perguntado quem era o menor. Ele poderia ter perguntado que dia que começa o reino dos céus. Quantas perguntas eles fizeram para Jesus sobre o reino dos céus? Vocês concordam que o assunto predominante era o reino de Deus, o reino dos céus, a doutrina de Cristo, o Evangelho, é tudo a mesma coisa. O assunto era o reino. Agora eu pergunto, hoje que o reino de Deus está aí na tá, qualquer hora, nós deveríamos estar com essa coisa assim, ó, quente, falando sobre o reino de Deus. Hoje então está... Tudo indica, você viu isso, você viu aquilo, está acontecendo isso, você já sentiu isso, você já percebeu aquilo? O assunto não teria que ser? Vocês concordam? Se nós não estamos falando, é porque a gente não está esperando, a gente está, nós estamos por fora completamente. Tanto é que na nossa oração, a visão foi do reino de Deus. Nas nossas orações, Deus tem insistido com a gente nessa questão. O reino dos céus. Amém? Nunca esteve tão próximo do que agora. Amém? Como é que nós vamos ser achados? Ele fala, a gente tem que ser como aquele servo fiel, que quando o Senhor vier, bater a porta, e etc., você vai estar ali acordado. Você vai estar ali esperando. As 10 virgens, as nécias e as virgens prudentes, aquelas que estavam acordadas, esperando, tudo isso mostra que a igreja precisa interessar mais, se é que ela quer se adaptar ao hábito. Que ela não vai cortar um pedaço da túnica. Eu achei muito interessante isso. Eu é que tenho que me adaptar à túnica. Amém? Eu que preciso aprender com Deus para me viver no reino de Deus. Amém? Continua lendo, Renata. Então, por que, Renata, que foi feita essa pergunta?
Porque o assunto era o reino de Deus.
Pronto. Continua.
E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles.
Para falar o quê? Para responder o quê? Hã? Como é que ia ser no reino dos céus? Jesus foi responder como que ia ser no reino dos céus. Aí pronto, vai lá.
E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos...
Então o que que nós precisamos fazer, Renata? Hã? Converter. Converter ao Evangelho. Nós precisamos convertermos. Nós precisamos convertermos ao Evangelho. A doutrina do reino de Deus. Vem sendo anunciado o reino de Deus. A palavra, né, a lei, tudo que vai funcionar aqui. As coisas que vão ser aqui. Como que vai ser no reino dos céus? Por exemplo, como que vai ser? Você viu que as pessoas perguntavam? E se morrer fulano e bertão? E se não sei o que, não sei o que, não sei o que? Né? E mais isso e mais aquilo. Tudo que eles perguntavam era interessar saber como é que ia ser lá, meu. E eu acho que isso nós já sabemos. Acho que nós já sabemos. Que a gente não vai levar nada para lá. Né? Que a gente nós viemos para esse mundo e do jeito que nós viemos, nós vamos voltar. Né? Que a carne e o sangue não vai ter a redenção dos corpos. A redenção dos corpos. Não tem casamento, né? Muita gente preocupou com esse negócio de casamento. Né? E é uma verdade. É. Tem uns que ficam muito felizes por não ter casamento, mas já tem outros que, né, que não casaram ainda. Então fica aquela preocupação. Por quê? Porque ainda tem uma esperança de casar. Né? Então, não se vai ter morte. Se não vai ter morte, como é que é a vida daqui para frente? É a vida eterna? Como é que vai ser? Tem muita coisa para se perguntar. E os discípulos perguntavam. E Jesus respondia. Tudo ele respondia. Amém? Então, em verdade, vos digo, se não converter, ou seja, se você não acertar a túnica no seu corpo. Vocês concordam? Então, Toninho, pode cortar na túnica? Vai tirar alguma coisa na lei de Deus para poder justificar a gente? Não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Amém? O máximo que eu posso fazer é, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Amém? Olha, aí ele fala a questão do menino. De modo algum, né? É, se não fizerem como meninos, como criança, todo mundo já sabe como é que é criança. Criança é criança. Ele reclama, chora, apanha, mas não sai da barra da mãe. Ele apanha, tal, etc, etc, mas está ali junto com o pai. Quando ele chega com uma certa idade, aí você não pode mais bater. Aí você não pode mais privar ele de nada. Se você olhar para ele com a cara ruim, é perigoso ele sair de casa. Amém? Não é não, Filipinho? E sai mesmo. Aí a mãe e o pai têm que se adaptar ao filho, porque senão o filho acha ruim. Mas quando é criança, Então, se nós formos criança, Deus pode fazer o que quiser conosco. Pode fazer o que quiser com a gente. Hoje, orando hoje, também uma visão interessante que mostrava como se fosse um pano de joia. Um pano de joia. Então ele mostrava o pano de joia e no pano de joia ele mexia nas joias, mexia nas pedras. Eram pedras preciosas ali, nas joias, coisa fina. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus é como alguém que achou um tesouro, uma coisa muito preciosa. E aí ele, e você sabe que o tesouro tem coisas preciosas e tem coisas menos preciosas. Então ele pegou aquele pano de joias e começou a mexer. E pegou ali uma pedra, que ele julgou aquela pedra, pegou aquela pedra e julgou aquela pedra mais preciosa do que as outras. Amém? Isso significa dizer que se Deus quer, se Deus quer julgar ali, aquela pedra mais preciosa do que aquela outra, é problema dele. Ele tem o direito, tá bem? Aquele que me ama será amado. Ué, ele falou, eu entrei aqui, você não me deu um ósculo, você não me deu um beijo, você não me abraçou, você por acaso gosta de mim. Esse aqui, eu tenho certeza que gosta mais de mim, ué. Esse aqui, ele veio aqui, ele lavou os meus pés, enxugou com o cabelo. Claro que gosta mais de mim, ué. Então tem entre nós, tem aquele que gosta mais, tem aquele que ama mais. Tem aquela pedra mais preciosa do que a outra? Tem, hein, gente, ué. Tem aquele que a túnica já está encaixando. Hein? Era isso que mostrava. Então, buscar-me-eis e achareis. Busca o reino de Deus enquanto se pode achar. Busca. Amém? Investir. Investir no reino de Deus. Investir. Agora, se a pessoa não faz nenhuma força, ele pode alegar que Deus não ama? Está falando aqui, acabou de falar aqui, que vem sendo anunciado o reino de Deus e os homens se esforçam. Claro, gente, é uma questão de justiça você retribuir àquele que se esforça. Amém? Paulo fala que ele pôs a mão no arado, não olha para trás, que ele corria a carreira para chegar em primeiro lugar. Tudo bem, tem gente que vai chegar em 50, tem gente que vai chegar lá no milésimo, não tem importância, mas aquela pessoa que está lá atrás, ela também está querendo chegar lá na frente. Agora, se nós formos negligentes, servo mau e negligente, não vai ter não, gente? Será que não vai ter ninguém negligente não? Amém? Será que não vai ninguém que poderia fazer algo mais? Será que não vai ter ninguém que escondeu o talento? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai, Deus falou que não vai cair um tio da coisa, não. Então, eu acho que vai ter gente dormindo, vai ter as vezes nessa, as vezes prudentes. Vai ter gente negligente, servo mau e negligente. Amém? Que falou que ia, não foi. Sabe, que disse que faria, não fez. E ele falou, olha, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, por acaso não vai ser mais corrigido que aquele outro que não sabia nada. Então tem muita gente que sabe, tem muita gente que entende, tem muita gente que produzia, poderia produzir mais. O machado não está posto à raiz da árvore? A árvore não tem que produzir fruto? Aí vamos que nós todos resolvamos a ser negligentes, preguiçosos, indolentes. O que vai sobrar para o reino de Deus? Amém? Aí ele veio para colher o fruto daquela figueira e a figueira não tinha fruto. Ali também não é uma parábola. Você concorda que assim nós passamos o dia todo? E aí você quer que a túnica encaixe você. A hora que você, que nós precisamos de Deus, nós estamos pedindo a Deus, Senhor, meu Deus, etc. Não, eu acho que tem aquele que ama Deus, tem aquele que ele escolheu ali, ó, e viu que aquela pedra é mais preciosa do que as outras. Aquela pedra é mais preciosa do que as outras. Numa outra visão interessante demais também, era uma aliança de ouro e uma aliança de prata. E aí a pessoa queria juntar as duas alianças. Aí uma voz dizia, olha, a liga do ouro não liga com a liga da prata. Não há acordo entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Ou eu defendo uma coisa ou eu defendo a outra. Ninguém pode servir dois senhores. Olha aí, eu estou falando sobre o quê? Sobre a doutrina de Cristo. Amém, gente? Nós temos que tomar decisões. Não é só ler e ficar por isso mesmo, não. Nós temos que ler e procurar. Pronto. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Chegar lá e dizer para Deus, Senhor, eu entendi, mas eu não sou capaz. Eu entendi, mas eu não sou capaz. Né? Tem misericórdia, tem compaixão, chora. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa... Você está se humilhando para Deus. Você está se humilhando para Deus. Reconhece que você está errado. Não precisa fazer isso para ninguém, não. Faz para Deus. Pergunta para Deus, será que eu não estou errado? Os escribas e os fariseus, eles justificavam a eles mesmos. E é um mal terrível. Amém? Continua aí, Fia, por favor.
Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno.
Amém. O que, que ele estava aqui querendo dizer? Parece que mudou de assunto, mas não mudou de assunto. Estava querendo dizer o quê? O que, que Deus estava querendo dizer aqui? Como? Ele fala assim, ó. Aquele que se torna humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como esse, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, menino. Menino é o quê? É que não entende. Menino é... Agora, aí você tem... Presta atenção para você ver como a coisa é séria. Menino é assim, aí tá. Aí você pega um... Assim. Como é que eu... É ruim, né, para a gente citar nome. Citar nome aqui. Para poder não... Não criar problema. Mas vamos aproveitar. Não, vamos aproveitar o vamos aproveitar o Eudeone. Que não está aqui. Mas. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos. Que a pessoa vem e crê em Deus. Ele crê. O Luiz Mar, a Jéssica, recentemente reúne com a gente. É muito fácil, vamos aproveitar aqui o Luiz Mar e a Jéssica. É muito fácil o Luiz Mar e a Jéssica se escandalizar. Né? O Toninho é tido como um crescido. Luiz Mar e a Jéssica nasceu agora. É como se tivesse recém-nascido. Eles precisam de todo cuidado. Eles precisam de cuidado como se fosse menino. Agora, quantos meninos, às vezes nós deixamos de cuidar? Quantos que se perderam? E quantos que às vezes estão se perdendo? Porque deixaram... de repente, tomamos aqui como é que é? O Júnior, né? Júnior da Ana. Eu estou vendo aqui o Júnior da Ana. O que que o Júnior da Ana entende? O que que vocês acham que o Júnior da Ana... O Júnior chegou no nosso meio, recém-nascido... E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Aí, de repente, todo mundo não cuidou do Júnior. Aí o Júnior foi ficando, criou barriga, casou. Mas eu tenho certeza que o Júnior, ele não é uma pessoa evangelizada. Concorda, Júnior? É uma pessoa que precisava ter mais cuidado. Evangelizar, ensinar. Estou falando o Júnior. Quantos aqui nos vê num reúne conosco há muito tempo? Porque ele entra, aí uma semana, duas, fica por aqui e tal, etc. E não é evangelizado, Rabelo. Não é. E aí a gente começa a cobrar do Júnior. Como se ele fosse um adulto. Quantas vezes a gente não teve sonho mostrando que fulano era um neném? Que a pessoa era um neném, era um recém-nascido. Aí a pessoa foi crescendo. Então, a igreja, se nós trabalhássemos com mais intensidade, pensando nessas coisas, entendendo, nós íamos chegar a essa conclusão, que parece que vai atrofiando. Saiu o semeador, semear a semente. Aí a semente caiu aqui, a semente caiu ali, a semente caiu aqui, a semente caiu ali, e não cresceu. Eu estava perguntando, conversando ali fora, eu perguntei, ainda falei até para a Suzana, falei, eu tenho certeza que a Suzana nunca leu a apostila. Que se você lesse a apostila, o que me falta para ser cristão? Se você lesse a apostila, nisso sabemos que estamos, você já leu, João? Pois é, mano. Aí ele fica... Aí o dia que o vento soprar para cima dele, e a hora que o vento soprar para cima dele, será que ele vai suportar? O dia que o vento soprar para cima ali, da Jéssica e do Luismar, será que eles vão suportar? Porque se eles continuarem assim, a Sandra, e etc., se nós não tivermos um cuidado maior, o dia que o vento soprar, a gente não suporta. Aí a semente caiu aonde? No meio das pedras. Então, o Luismar lá preocupado com os trabalhos dele, a Jéssica com os trabalhos dela, tal, etc. E foi, e não. Não cresceu, não tornou uma árvore. Aí não produz fruto. E aí realmente vai ter dificuldade. Porque como que a Jéssica vai chegar no, na família dela e falar sobre o reino dos céus? Como que o Luismar vai chegar lá na família dele e falar sobre o reino dos céus? Ou da família, ou qualquer outra pessoa. Se ele não, ele não entende. Concorda, Sandra? Você teria condição de chegar e falar com a pessoa sobre o reino de Deus? Então, esse defeito, essa falha, não seria nossa. Não seria nossa. Então, isso é que ele falou, olha, se um desses pequeninos, porque a pessoa quando crê, ele nasceu ali. E precisava de um cuidado maior. Para não tornar aquela árvorezinha lá de cima do morro, pé de mangaba, vocês já conhecem pé de mangaba? Lá em cima do morro, ela é desse tamanhozinho assim, ó. A mangaba, mas é que você não pode encostar na mangabeira que ela cai, ela não tem raiz. Amém, gente? Todos nós teríamos que estar aptos a falar assim como eles falavam. O assunto era o reino de Deus, sobre o céu, sobre as coisas que vão acontecer. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque me espera que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Porque é o seguinte, se você estiver firme, você não se escandaliza. Se você estiver sabendo perfeitamente em quem você acredita, o que você faz, se você tiver plena consciência, você não se escandaliza. Mas é muito provável, não quero dizer que vai escandalizar, não, mas é muito provável que o Júnior Que Deus o livre. Amém? Mas nós tivemos aqui, ué. Nós tivemos aqui irmãos que até então considerados preciosos. E no entanto, parecia ser um de nós, e no entanto não era. Porque não falava, a túnica não deu certo nele, não falava a mesma língua. Alguma coisa escandalizou. Alguma coisa, sabe? Porque se soubesse realmente a verdade, não se escandalizariam. Mais embaixo, parece que muda de assunto. Ele fala assim, vede, versículo 10, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Nós não temos muita preocupação com quem está se perdendo. Nós não temos, assim, um cuidado com as pessoas que estão se perdendo. Muito pelo contrário. Né? Quando a gente empenha em ajudar uma pessoa, quando a gente empenha em evangelizar uma pessoa, às vezes é motivo até de comentários desairosos, porque você é tido como se estivesse puxando saco, qualquer coisa dessa natureza. Versículo 12. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca daquela que se desgarrou? Vocês nem comentaram, né? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99, que se não desgarraram. Então, o Ildeone não está mexendo mais com droga. Ele está mexendo com uma outra coisa. Com uma outra droga. Mas ele deixou a droga. Teria uma oportunidade boa. Mas por que que a gente, assim, por que que a gente não vai? Você é a Cruz de Oni. Não paga a pena, não? Amigos. Amém? Não sei se vocês... Porque ali é como se fosse um pequenino que creu e não cresceu. É um pequenino que creu. E agora, tudo bem, depois que você foi e investiu, você foi e gastou o que você podia fazer e tal, aí o próprio Deus corta fora. O próprio Deus corta fora. Mas é que a gente faz acepção de pessoas. A gente só faz acepção de pessoas. Amém? A gente vai no lugar onde assa uma carninha para a gente. Onde tem uma Coca-Cola ali. A gente vai atrás daquilo que não dá trabalho. Amém? Vocês concordam? E ele fala que ele tem prazer na ovelha. A gente ainda nem sabe ainda se pode jogar fora. Versículo 15. Parece, estou falando sobre a doutrina do reino de Deus. Estou falando sobre as coisas que é. Como é que vai ser no reino de Deus? Essa é a doutrina. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Vai, fala com ele. Não sei se você lembra de eu falar de um rapaz chamado Vanderlei. Chama, não morreu ainda não, acho que morreu ainda não. Naquele tempo eu não tinha reunião para poder fazer. Ele era uma pessoa alcoólatra. E eu ia em cima, ia em cima, ia em cima. E o Vanderlei, até hoje, o Vanderlei deixou a bebida. Se converteu, se não converteu, mas você fez o que tinha que fazer. O bom samaritano, né, quando ele passou ali, viu a pessoa necessitada, tá, foi lá, investiu. Alguma coisa vai acontecer. Nós temos muito o que fazer. E parece que passa o dia inteirinho você falando, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Enquanto a palavra aqui diz assim, dai e dá-se-vos-á, experimenta semear, experimenta investir, experimenta falar com alguém, né? Experimenta fazer. A túnica encaixar no seu corpo. Amém? Amém. Para finalizar, versículo Lucas 8, para a gente finalizar. Lucas 8, rapidinho. Versículo 5, 8, 5. Renata. Um semeador saiu a semear a semente. Renata.
Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Então, como que nós vamos conhecer os mistérios do reino de Deus? Parados, sentados, fora do serviço. Fora da atividade. Você viu que teve uma palavra que caiu na pedra? Não teve uma palavra que caiu na beira do caminho? Essas não conheceram os mistérios do reino de Deus. A gente vai conhecer os mistérios do reino de Deus é lá no serviço. A hora que você estiver expulsando um demônio. A hora que você tiver a oportunidade de conversar com um demônio. É a hora que você vê um milagre acontecer nas suas mãos. Você vai conhecer os mistérios do reino de Deus sentado fora do serviço? Longe? Não. Nós vamos conhecer os mistérios do reino de Deus. Se nós não estivermos envolvidos, nós não vamos conhecer nada. Amém? Vocês concordam? Amém. Quem que quer fazer alguma observação? A lei e os profetas vêm, duraram até João, desde então vem sendo anunciado o evangelho do reino dos céus. A justiça de Deus. O que que a igreja precisa fazer para reinar com Cristo no reino de Deus? O que que a igreja precisa fazer para morrer em Cristo, e não ir para a segunda ressurreição? Eu tenho pena. Você pensou, você com tanta oportunidade, ir para a segunda ressurreição, ser julgado pela lei, sendo que nos está dando agora a oportunidade de sermos julgados? Basta colocar a túnica no lugar certo. Amém? Faz o que Deus estiver mandando. Procura fazer o que Deus está mandando. Amém? Amém, gente? Quem quer falar? Virgínia quer falar, Virgínia? Ramiro quer falar, Ramiro. Dá lá pro Ramiro. Os cuidados do mundo, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas. Hoje, eu sei como é que é, hoje, nos dias de hoje não é fácil, não. Nos dias de hoje não é fácil. A gente passa o dia inteirinho e não... Né? Nós não estamos trabalhando. Nós não somos servos de Deus. Nós não estamos trabalhando para Deus, nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus? Ou nós estamos querendo que a coisa se adapte a nós? Nós queremos que se adapte, ou nós temos que adaptarmos ao Evangelho? Nós somos servos de Deus. Né? Saiu o semeador, semear, procurando a semente que é a palavra de Deus, caiu ali. Será que ali apareceu um, aquele que me ama? Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Então vamos mostrar para Deus realmente que nós o amamos. Servos de Deus, nós somos os servos de Deus. Se nós não servirmos a Deus, quem irá servir a Deus nesse mundo? Fala, amigo.
Amém. Não, super bem explicado, né? Como o senhor falou ontem, essa visão que a Suzy teve é uma parábola muito, muito bonita, muito bem explicada. E aí, ontem, aí ela falou assim que os juízes, aqueles juízes que... estava vendo, falava assim, ó, tem que diminuir o braço, né? Ou esticar a perna. A reação das pessoas, ele contava muito a reação das pessoas, né? Aí quando tinha muitas pessoas que pensavam assim, mas como eu vou fazer isso? Eu preciso de ajuda, né? Então olhava, saía chorando ali, querendo resolver o problema. E tinha outros que zombavam, falavam, como? É mais fácil cortar. Então, como o senhor está falando aí, aquele que se interessar, aquele que clamar a Deus, aquele que pedir a Deus, Senhor, será que eu não estou sendo como os fariseus? Estou justificando a mim mesmo? Estou achando que eu estou bom? Não pergunto para Deus? Não, acho que é difícil e não quero saber. Então Deus mostrou aí nessa visão e nessa reunião que a gente tem que ir a Ele, conversar com Ele. Como o Senhor falou, não precisa confessar aqui diante da igreja, mas confessa para Deus diante da sua casa. Fala, Pai, eu quero que o Evangelho se ajuste em mim. E depois que o Evangelho, que a túnica ajustava, né, as pessoas conseguiam ver, além das paredes, né? Mostrava que as pessoas eram capazes de ver o reino de Deus, fazer as coisas do reino de Deus. Então, é isso que a gente busca, né? É que o reino de Deus se encaixe em nós. Mas é nós que encaixamos ao reino de Deus. Amém. Muito bem explicado, é muito bom.
Amém. O que mais? Cezinha? Lá pro Cezinha, lá. Como que a gente vai saber, né, se... Pode dar, pode falar. Depois eu falo. Vai?
Não.
Nada não? Dá para o Estevão lá.
Amém. Achei muito interessante a forma que o senhor falou hoje, né? Mais uma vez falando sobre o reino de Deus. E é interessante que não é, né, segundo a nossa vontade, né? Como o senhor falou da visão. Eu estava pensando aqui. Aí às vezes a gente julga, né? O senhor até deu o exemplo do Ideone, né? E a gente, pela nossa religiosidade, né, julga a situação dele e esquece a nossa. Qual é a diferença, né, diante de Deus, o problema dele para o meu problema? Aí eu tenho os meus problemas e fico às vezes, né, com essa religiosidade de sentar e só ouvir e não dar o fruto, não enraizar, né, como o senhor tem sempre falado, não vive esse evangelho. E aí, né, você corre, você largou em primeiro lugar, correu 99% da corrida em primeiro lugar, 1% da corrida você deixou a pessoa passar na sua frente, você perdeu a corrida, né? Você perdeu o reino de Deus. E eu acho interessante, né? Tem sido essa forma que Deus tem aberto os nossos olhos para que a gente venha, né, entender a nossa situação, né? Não é simplesmente para a gente chegar aqui e ouvir, né, e achar que a gente já está alguma coisa e nós não estamos, né? Não é isso. Então é mais uma vez para que a gente venha colocar a barba de molho. Quem não tem barba, deixa a barba crescer e põe de molho, porque está sendo cobrado da gente.
Será que nós já podemos parar, né, senhor? Será que a gente já pode parar? Já terminou o que tem que fazer?
Né? Às vezes nem começou, né? Às vezes nem começou, como o senhor deu o exemplo. De muitos de nós, né? Às vezes nem o vento nem soprou ainda, aí a gente acha que a gente já é alguma coisa. Espera o vento chegar, para depois você falar alguma coisa, né? Então é interessante, né? Está sendo falado todas as reuniões. Todas as reuniões. Então, de nós, então, né, o tanto que vai ser cobrado da gente por a gente estar aqui, é melhor nem vir, como o senhor já falou várias vezes. Né? A gente, toda reunião fala, né? Hoje, esse sábado, domingo, né? Domingo à noite, domingo de manhã, sobre o reino de Deus. Né? E nós, né? A gente está mais interessado nas nossas coisas, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa, e não estamos preocupados, né? Eu estava pensando aqui, o dia inteiro hoje você correndo atrás de problema, de resolver, de vender, de comprar isso, e o reino de Deus. Aquele povo antigamente, como o senhor falou, né, bem antes de tudo, já estava preocupado com o reino de Deus. E o nosso tempo hoje, né, nem sei quantos anos que a gente tem, de repente, sei lá, 10 anos ou 15 anos, nós não estamos nem lembrando. Né? Então, assim, é mais uma vez para abrir os nossos olhos, né? Mostrar para a gente a situação que a gente está. Amém.
Amém. É verdade. Então, como que eu sei que eu consigo construir uma parede, que eu consigo levantar uma parede, se eu não ponho a mão na colher, se eu não pego a massa, se eu não pego no tijolo, eu não assento um tijolo? Eu não vou saber se eu consigo construir. Não é? Os discípulos saíram e oraram com enfermos, expulsaram demônios, etc. Mas teve situações que eles não foram capazes de fazer. E eles voltavam então a Jesus e diziam, olha, nós não fizemos isso. Agora, para avaliar o nosso trabalho, nós temos que estar ali. Não é? Está ali. Você pensar assim, peraí, quanto tempo eu não faço isso por ninguém. Por ninguém. Corre, às vezes, dos problemas, né, Pedro? Acaba correndo os problemas, em vez de... Aí a gente... Interessante, porque assim, aonde tinha problema é que a gente gostava de ir, aonde tinha. Que era um desafio. Era um desafio você fazer ali a casa da dona Jaci buscar Deus. Era um desafio você chegar nas pessoas como o Ramiro buscar Deus. Era assim, a gente pegava exatamente onde tinha problema. E hoje eu vejo a igreja. Perigoso. Amém, gente? O reino de Deus somos nós. Nós somos o reino de Deus na terra. Eu acho que é o seguinte, se nós não formos, quem vai ser? Eu não digo que se todos, né? Mas tem pessoas em nosso meio reinadas por Deus? Será que tem? Tem que ter, ué. Amém, gente? E assim, dá e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á no vosso regaço. Eu li esse versículo e saía correndo. Eu queria dar, né? Eu queria evangelizar, eu queria ensinar, porque eu sabia que Deus ia me dar. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eu sabia que Deus ia me dar. Que quando eu abrisse as escrituras, eu ia entender. Amém? Se tem uma coisa que a gente preocupa muito é isso, de ficar falando com os mortos, né? Assim, falando com os mortos. Não é, dona Meus? Então, dá e dá se vos dá, mas você dá para quem realmente está com fome, quem tem sede. Quem está querendo, quem não está querendo, vamos atrás daqueles que estão querendo. Amém, gente? Aleluia? Está vendo? Amém, gente?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Amém? Com certeza, importante a gente chegar e estar livre do sangue, sabe? Falando, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu me esforcei, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Amém? Eu estou livre daquele sangue. Importante Deus não ter que cobrar de nós. Amém? Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, né, que venha a nós o teu reino, que realmente, ó Deus, a gente possa perceber entre nós o reino de Deus. Nós possamos perceber, Senhor, se tem 3, 4, 5, não interessa. O importante é que tenha, como o Senhor tinha 12. Perdeu 1, ficou 11. Mas dali, daqueles discípulos, que o Senhor conseguiu fazer discípulos, 11 pessoas. Se Deus teve essa dificuldade, imagina nós. Tinha 11 discípulos. Mas foi ali, através deles, que o Senhor dividiu o mundo. Foi através daqueles discípulos ali, né, que o Senhor conseguiu abalar a terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós não estejamos aqui apenas como ouvintes, mas como alguém que realmente entendeu o chamado de Deus. falar das coisas concernentes ao reino de Deus, ter prazer em anunciar ao mundo o reino de Deus, ter prazer em entender os mistérios, em conhecer as coisas que só pertencem a Deus. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar. Nos ajudar. Não retire de nós a tua graça, não retire de nós o teu Espírito Santo. Renova a nossa fé. Renova, Deus, o nosso entendimento, o nosso amor, a nossa intenção. Põe a tua palavra na nossa boca e no nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que nós possamos, no abrir da nossa boca, falar. Falar o que tivermos, Senhor, no coração. Porque é do coração que sai a tua palavra. Oh, amém, Senhor. Amém, amém.
Chamas para curar, curativo, libertar. Tu me chamas para amar. A quem se perde é pra ganhar. Tu me chamas para
que não há quem pregue.
A razão de estar aqui,
oh, amém, Jesus.
É porque quero te servir.
Tu me chamas para curar
o cativo libertar.
Com palmas, tu me chamas.
chamas para curar o cativo libertar. Tu me chamas para amar, tu me chamas para amar. Aqui se veste é pra ganhar. Tu me chamas para salvar, tu me chamas para o chamado de Deus pra mim. A razão de estar aqui é porque quero te servir. Tu me chamas pra curar, tu me chamas para
certeza que quando você estiver ali envolvido com o trabalho de Deus, você vai sentir prazer, vai sentir realmente prazer, porque é prazeroso. Amém? Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.